na ponta da linha com a doutora Thaís Siqueira, delegada titular da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. Boa tarde, doutora, é um prazer tê-la conosco aqui no microfone da Rádio Sucesso no Bahia do Ar. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Roque Santos.
Doutora, nós noticiamos aqui na Rádio Sucesso, também no portal Bahia no Ar, evidentemente, com muita prudência, para a gente não estar espalhando uma notícia de maneira falsa. Mas, como isso acabou circulando nos quatro cantos de Camaçari, a polícia teve conhecimento do mototaxista Mário dos Santos de Jesus, que gravou o áudio, mandou para a família, esse áudio se espalhou nos quatro cantos de Camaçari. Me parece que a polícia já chegou a uma conclusão de tratar-se de um falso sequestro. É isso, doutora? Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, Roque. Realmente, o caso do mototaxista foi um falso sequestro. Ele não compareceu ainda à delegacia, mas nós já sabemos que o mesmo, inclusive, na sexta-feira de carnaval, ele começou, desde o primeiro momento do áudio, a polícia já tinha um indício, né? E eu, particularmente, já tinha 99% de certeza que se tratava de um falso sequestro, justamente por um homicídio que ele disse ter presenciado naquele dia que não ocorreu. Ele dizer que tinha sido pego por bandido que estaria no porta-mala. E você vê que o áudio apresentava que ele estava no ambiente aberto, carros passando. E fora que bandido nenhum vai pegar outro e deixar com o celular. Né? E ele gritava, era um desespero meio que forçado, a gente percebeu isso. Então, a partir daí, começamos a investigar. Ele esteve na sexta-feira de carnaval, no dia 23 de fevereiro, ele entrou em contato com uma pessoa, e essa pessoa, ele disse o seguinte, que estaria no Hospital de Feira de Santana. Só que o número era 71. Então a pessoa me passou o número quando eu liguei o orelhão do shopping da Bahia, né? Então já era a primeira mentira dele. Na sexta, a mulher dele entrou em contato aqui na delegacia, não, no sábado de carnaval, mas eu tive a informação que ele teria sido encontrado por policiais, que foi para um posto policial civil e que ele não estaria machucado e tal. Só que ontem, quando eu retornei, mandei que ela viesse, inclusive que ele também comparecesse à delegacia, porque a moto dele já está aqui e só vai ser liberado quando ele comparecer. Então, eu liguei, ela me passou dois números ontem. Um foi realmente, era um inicial 3116, que normalmente é delegacia ou posto policial. Liguei, era o posto policial da rodoviária. Consegui falar com o agente de polícia, que inclusive atendeu ele. Ele chegou lá contando a história que tinham matado o irmão dele. Estava com a passagem comprada para a cidade de Bonito, na Bahia. E que precisava ir, pediu que ligassem para a esposa dele, porque, inclusive, para ela pedir um dinheiro a uma pessoa, R$500, e se encontrar com ele, porque ele teria presenciado que tinha que fugir porque iriam matar. Tudo mentira, né? Mas foi para Bonito. E ela me deu um outro número. Esse outro número, na segunda-feira de carnaval, aí eu entrei em contato, era da delegacia de Taberaba. O delegado plantonista que atendeu ele também disse que ele chegou lá com sinais de embriaguez, que parecia ter ingerido bebida alcoólica, querendo que eles dessem uma passagem, contribuíssem com dinheiro, ou falassem com alguém da prefeitura de Taberaba para conseguir uma passagem gratuita para ele voltar para Camaçari, com histórias também desencontradas. Só que era carnaval, tal, a única coisa que o delegado disse foi, não tem ninguém na prefeitura agora, mas se você quiser fazer uma ligação daqui. Então ele usou justamente a delegacia, o posto policial, para mostrar que foi um caso de polícia, né? Então ele fez isso e ligou para a mulher dele. Para essa outra senhora, que ele já tinha ligado outra vez, ele também ligou dizendo que estava no HGE e que ia fazer uma cirurgia. Tudo mentira. O que foi apurado até agora pela polícia é, inclusive, a mulher dele foi ouvida novamente. Ele me parece que estaria devendo a vários agiotas e a pessoas na cidade. Então, ele construiu essa história para poder sair de cena. O que ele fez é crime. Não é o primeiro caso que acontece, eu digo, na minha gestão. Que eu tenho 2 anos e 9 meses que estou frente aqui da 18ª e já é o quarto caso de pessoas que simulam sequestro, né? Ou no caso dele, né, que foi sequestrado, em dois casos foi para poder acobertar a situação de traição, né? E nesse era a dívida. Então, assim, ficamos, eu, doutora Thaís, a minha equipe, a equipe da DHPP, dois dias, de segunda-feira até quarta-feira, antes do carnaval, eu fiquei exclusivamente nesse caso. Até corpo foi noticiado que foi encontrado próximo à empresa Continental e a DHPP, mais a minha equipe, mais a Polícia Militar, o 12º Batalhão, se deslocou várias vezes para tentar localizar esse corpo, para tentar, mesmo eu sabendo, no meu lado de intuição também policial, eu sabendo que tinha tudo para ser uma mentira, mas a gente não poderia descartar. Tinha que investigar.
Agora, doutora, como a senhora falou, o que ele fez é crime, ou seja, ele será responsabilizado pelo ato, até porque a senhora falou muito bem, mesmo tendo a sua experiência, sabendo que tinha uma grande probabilidade de ser uma notícia falsa, de ser um falso sequestro, mas aí você mobiliza o Estado, ou seja, a polícia, você mobiliza toda uma corporação da Polícia Civil, chama a atenção da sociedade. Para a senhora ter uma ideia, teve gente que participou do programa aqui e disse, Roque, bastante emocionado, foi meu amigo Lázaro lá de Monte Gordo, disse, rapaz, eu não consegui almoçar, eu não tô conseguindo pensar com essa situação. Que ele acabou, não é todo mundo que tem essa noção, experiência que a senhora tem enquanto delegada de polícia. Tudo isso acaba complicando ainda mais a situação, não é, doutora?
Não, com certeza. E eu também, várias pessoas próximas me ligaram, pessoas choravam, todo mundo muito preocupado, entendeu? Então, assim, ele causou um alvoroço na cidade. O que ele fez, essa descaração, né? Porque ele pode dever a quem ele quiser, suma, vá para onde for. Agora, fazer o que ele fez e com a população é um absurdo. O procedimento aqui, a situação não está finalizada porque ainda falta ele comparecer à delegacia, né? Mas ele não está na cidade para poder ele se explicar o porquê disso tudo. Então, o que eu estou passando é o que a gente já conseguiu apurar, Roque. Então, se ele também, como ele está rodando tudo que é canto aí, morrer lá por Bonito ou por onde for, não foi em razão desse sequestro. O sequestro não aconteceu. Inclusive, o áudio, ele diz onde deixa a moto e pede para os mototaxistas, porque ele é mototaxista, ir buscar, e ele já deixou até com a chave, porque na cabeça dele, algum mototaxista iria até o local, pegaria a moto e levava para casa dele. Mas quem pegou foi a polícia.
Quem é
que vai lá? Se a pessoa foi sequestrada, quem é doido de ir? Vai que tem outro bandido
esperando. Com certeza.
Então, essa moto foi pega, foi levada ao Ciretran. Eu oficiei ao Ciretran, porque foi levado no outro dia, a gente ainda não sabia nem a placa. Também foi através de investigação. Até a Bahia Norte foi acionada para saber se teve algum guincho solicitado, se levou alguma moto naquelas características. Então, assim, a gente acionou tudo que podia. Na quarta-feira, antes do carnaval, eu saí daqui quase 19 horas, tentando ainda levantar informações. Trabalhei no carnaval, no circuito, então, assim, pela manhã, 8, 9 horas da manhã, meu telefone já tocando. Já tocando com informações sobre Mário. Então, assim, ele vai ter que responder, né? A situação é falsa comunicação de crime. É detenção de 1 a 6 meses? É um termo circunstanciado? É.
Ok, só vou tentar restabelecer o contato aí, minha amiga Fernanda, pra gente conversar aqui com a doutora Thaís Siqueira, delegada titular da 18ª Delegacia Territorial da cidade de Camaçari. Importante essa entrevista. A doutora falou aí, realmente a pena é detenção de 1 a 6 meses, mas ele vai ser responsabilizado. Ô, doutora, já a ligação caiu, nós já restabelecemos o contato. Já dá pra ter a polícia já tem pelo menos uma noção, porque nós fomos, por exemplo, a família ligou pra aqui, a gente foi até a residência da família, amigos ligaram, participaram, fizeram campanha. A polícia já dá pra ter uma ideia se ele agiu sozinho ou tem algum cúmplice nessa situação, doutora?
Olha, ainda, como eu te falei, não está finalizada as investigações. Então, eu não posso adiantar mais além disso, mas assim, se tiver mais alguém com ele, vai responder também. Isso é fato, porque olha, Rock, a gente já sabe como é que está a questão da violência. A gente sabe, eu acho que também, eu agradeço muito a população por saber de todas as dificuldades da polícia, né? Nós temos nossas dificuldades, mas assim, sabe também do compromisso. Então, o que é que acontece? Eu poderia estar investigando realmente crimes que ocorreram, situações importantes, e eu tive que deixar isso de lado para estar atrás de uma pessoa que achou que ia construir uma história. Não sei se ele quer ficar famoso, se ele queria ficar famoso, criar mídia, não sei. Então, se ele queria, ele escolhesse uma outra forma para tentar essa fama. A que ele escolheu é crime, a que ele escolheu ele vai responder, e tenha certeza que assim que ele pisar os pés em Camaçari, ele vai ter que vir na delegacia, sim. E aí a gente vai fazer todos os procedimentos, e quem sabe, né, ele mesmo não vá até você mesmo aí, possa se explicar, porque não tem condição uma coisa dessa.
Pedir perdão à sociedade, né, doutora? Agora, doutora, eu queria que esclarecer uma situação também que me preocupa bastante, e eu tenho feito uma campanha aqui, porque hoje, evidentemente, que as redes sociais têm a sua importância para o bem, mas, infelizmente, alguns não sabem utilizar. E algumas informações são repassadas rapidamente, para a senhora ter uma ideia. E a senhora falou aí, no outro dia eu recebi aqui supostos mototaxistas, ou seja, corpos que as pessoas diziam que era do Mário e que não sei o quê. Isso acaba prejudicando também o trabalho policial.
Não, com certeza. A gente sabe da importância, sim. Hoje, as redes sociais, a internet, né, o WhatsApp, é importante até para ser usado a favor da segurança pública e da população. Só que o que é que acontece? Receber um áudio que não sabe a procedência, não repasse. Se é situação de crime, procura a delegacia, procura a polícia, passa diretamente para quem vai poder apurar, porque senão causa tudo que causou na sociedade. Então assim, as pessoas ficaram pavorosas. Eu, como te falei, pessoas próximas a mim me ligando, chorando, e agora localiza, meu Deus, só o corpo, ele tá morto, e eu não podia adiantar muita coisa, porque como eu ia falar sem ter a certeza, né? Então é hoje verdade. Eu sei que até o dia 25, que foi a última, dia 26, a última ligação que ele fez para pessoas daqui, eu sei que ele estava vivo, e usando ainda delegacia, posto policial. Então assim, ele tentou construir para tentar consertar o que ele tinha feito, que nem ele sabia que ia tomar essa proporção. Eu acredito nisso. Como tomou essa proporção toda, ele começou aí nos postos policiais, delegacia, dizendo que estava em hospital, para tentar construir essa verdade, né, que ele achou que a polícia iria cair. Então assim, é amador, porque se ele acha que a gente está aqui de brincadeira, não é. Como eu te falei, desde o início eu tinha certeza. Para mim, eu cheguei a imaginar que ele fez tudo isso para ir pro carnaval. Eu ainda cheguei a pensar isso, porque num primeiro momento a gente não sabia dessas dívidas que ele devia a Jota. Então eu falei, pronto, é carnaval, ele tá construindo, quarta-feira de cinza ele aparece. Porque já tive outros casos assim, que foi em lavagem, né? Nessas lavagens que tem de sumir. Todos os falsos sequestros ocorrem justamente em período festivo. Seja carnaval, seja São João, uma Semana Santa, feriadinho maior, pronto. E normalmente é por motivo de traição. Então, para enganar a esposa, para enganar o marido ou o namorado, o que seja. Então, normalmente o motivo é esse. Mas esse foi dívida.
Tá bom, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho sigiloso, pelo trabalho investigativo. E a gente se coloca à disposição. E parabéns aí pelo trabalho. Apesar das dificuldades, mas eu sei o quanto a senhora se dedica à frente da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. Meu amigo Namucié está mandando um abraço para a senhora aqui, viu?
Mande outro para ele, diga que ele está me devendo uma visita.
Pronto. Um abraço.
Tá bom, obrigado, Rô.
Um abraço, doutora. Doutora Thaís Siqueira, delegada.